Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
Bom dia, Beth Veloso.
Bom dia, Mariana Monteiro. Bom dia, Márcia Salema.
Bom dia, Beth Veloso.
Bom dia.
E aí, Beth, o que, que você traz para a gente hoje?
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, já que a gente está com tantas mudanças aí de governo e tal, a gente podia falar um pouquinho das políticas também de telecomunicações e de algumas medidas bem mais simples do que a gente imagina para tentar dar uma guinada também nessas mudanças aí que a gente está precisando para o setor. Eu vou trazer aqui o que eu chamei de 7 dicas de ouro para mudar as telecomunicações. O nome parece um pouco ambicioso, talvez ilusionista demais, muito fácil, mas é um pouco simples, está tudo bem escrito. Enquanto a gente busca umas soluções muito mirabolantes para esses problemas que se acumulam aí na telefonia, nas telecomunicações, eu recomendaria, Mariana, a leitura de um relatório que muito pouca gente conhece. Esse relatório não saiu dos gabinetes da Esplanada, não tem o carimbo de documento técnico da Anatel, que é a agência que controla o setor. Mas é um relatório que tem o seu mérito justamente no fato de ter sido escrito a várias mãos. E ele foi fruto de um trabalho que muitas vezes eu já defendi aqui, sabe, Márcio? É um trabalho justamente de reunião, escuta, debate puro e democrático por quem entende do assunto. Onde é que foi feito esse relatório?
Onde?
Na Câmara dos Deputados. E se o assunto é financiamento, o relatório ouviu o BNDES. Se vamos tratar de fundos, foram ouvidas pessoas do Ministério da Fazenda. E se tratamos de popularizar a banda larga, quem que a gente chamaria? Os pequenos provedores. Foi exatamente o que os deputados fizeram. E vamos tratar de consumo, com quem que a gente fala? Com os PROCONs, com o IDEC, os órgãos de defesa do consumidor.
A ideia, então, é democratizar o debate, Beth?
Foi exatamente, Mariana, isso que fez a subcomissão da Câmara, que tratou de telecomunicações como um todo, focando justamente naquilo que o consumidor mais precisa, a melhoria da qualidade. O relatório dessa subcomissão, que se chama Subtel TV, é um resumo de ações pontuais, mas que podem ter, sim, um efeito revolucionário. E o mais interessante é que muitas dessas medidas até prescindem de leis. Comandado pela dedicação do deputado Vitor Lipe, que eu assisti pessoalmente conduzindo várias, a maior parte, das mais de 20 reuniões realizadas, e sobre o assessoramento técnico de um colega meu, o competente José de Souza Paes Filho, consultor legislativo, que todos conhecem como Tito, esse relatório trata da implantação da rede até a oferta de aplicativos. Existe algo mais básico que isso?
Existe?
Pois é, são muitas, muitas, muitas propostas. Por exemplo, pegue aí o papel e o lápis, Márcio, e vamos anotar.
Vamos lá.
Por exemplo, vamos, ao invés de discutir questões macro, vamos acabar com serviços públicos, a telefonia fixa, vamos criar o serviço público de banda larga, vamos tratar de medidas mais simples e emergenciais que não são excludentes com essas grandes questões. O ponto de partida, eu diria, é a rede de telecomunicações. Essa, sim, precisa ser aumentada, dar ganho de velocidade e também capilaridade no interior do país, principalmente substituir o sistema precário de internet via rádio. Eu, por exemplo, tenho uma internet via rádio na minha casa, eu tenho que desligar, dar um reset no modem a cada 3 horas, digamos assim, quer dizer, impraticável. Eu começaria essa lista pelo cuidado com os pequenos provedores. E para isso, a gente precisa criar, que é justamente o que está no relatório, um fundo de aval para as pequenas empresas, que elas possam investir em fibra ótica. De imediato, a conta é a seguinte: um estudo diz que mais de 12 milhões de domicílios, isso em 1.284 distritos, assim, exato, dessa forma, tem o potencial, tem mercado potencial para uma oferta de banda larga em fibra ótica. Tem mercado consumidor para isso. E aí eu pergunto, olha aí, BNDES, cadê vocês para financiar essas pequenas empresas? É naquela, justamente na cobertura da última milha e criando ali um empreendedorismo local e movimentando, como eu já falei várias vezes aqui, a economia local também e gerando, claro, educação, distribuição de renda, emprego, tudo aquilo que a gente sabe que é o capital da internet, né? A segunda proposta proposta seria com relação aos fundos de fiscalização das telecomunicações. Exatamente o tema mais delicado. E esse fundo tem que ser usado, sim, para redes de banda larga. Cerca de 8 bilhões de reais todo ano arrecadados do Fistel, que ficando no caixa do Tesouro Nacional. Apenas 5% vai para manter a agência Anatel. Então, a gente precisa, sim, de uma legislação, nesse caso uma lei, para estar destinando, especialmente através de leilão reverso, ou seja, eu ganho aquela frequência, presto o meu serviço e vou tendo abatimento naquela contribuição que eu tenho que pagar para o Estado. Uma outra grande proposta, de grande impacto, mas que tem que ser feita a partir de agora, é obrigar a construção de dutos de passagem para redes de telecom em onde? Em obras de infraestrutura no país. PAC, qualquer tipo de obra, quer dizer, não tem nada de novo nessa história. Mas por que que não se implementa para a gente ter banda larga, ter sinal ao longo das rodovias, em localidades afastadas? Na questão do consumidor, que é fundamental, a gente diria o quê? A conta, gente, a conta é uma coisa super complicada. É quase uma esfinge para o consumidor. Tem que ter um modelo simplificado. O relatório do Tito prevê exatamente isso. E mais, é preciso que o consumidor seja instrumentalizado, aparelhado, para que ele possa controlar. O controle, ele é pessoal do seu próprio consumo, da sua própria conta. Como?
É justamente a necessidade desse controle que a Anatel
acaba de determinar, exatamente, numa medida cautelar.
Impedindo que as operadoras suspendam o fornecimento da banda larga.
Exatamente. Como é que eu posso saber se eu consumi aquilo se eu não tenho uma informação? Quer dizer, no caso de um telefone, eu tenho. Então, é tudo no escuro. Você não tem que tá dando crédito em branco para operadora nenhuma, né? Então, a Anatel decidiu, pegando o gancho do Márcio, que durante 90 dias as empresas vão ter que fornecer esse aplicativo ao usuário. Ele vai ter que saber quanto consumiu, vai ter que receber um aviso de que está acabando a franquia dele. Agora, só tem um detalhe. Sabe, Márcio? Isso, essa decisão da Anatel, ela tem um impacto menor, porque além dela ser limitada a 90 dias, ela só atinge a banda larga fixa, que tem 23 milhões de usuários, ou seja, bem pouquinho, nada que se compare à banda larga móvel, que tem mais de 190 milhões de usuários, a gente sabe, ali dentro do sistema pré-pago.
E não inclui essa banda larga móvel, por quê?
Vamos perguntar para a Anatel, né? Você faz essa pergunta e me conta. Tá bom? E a gente seguindo aqui no nosso relatório, que a gente está vendo que, na verdade, ele antecipou, porque ele é de dezembro, essa medida que a Anatel soltou agora, né? A gente também precisa rever a velocidade mínima, que é muito pequenininha, né? Da chamada banda larga popular, né? Que também é uma modalidade de banda larga fixa, que não pegou muito, porque a franquia ainda é considerada um pouco cara pelo consumidor, uns R$30, e é ofertado pelas operadoras, numa parceria com o governo, e especialmente o programa Banda Larga nas Escolas, que atinge mais de 60 mil escolas urbanas. E também tem uma velocidade muito reduzida, que não dá para estimular o estudante a fazer nada fora de um laboratório de informática, que a gente sabe que não é o caso, né? A internet hoje tem que ser para todos, individual, a qualquer momento e em qualquer lugar. E, continuando aqui, a gente precisa, então, para estimular essa rede, simplificar o sistema de licenciamento de torres da telefonia móvel. A gente já tem a lei das antenas, agora cada município...
Isso aí é um problema, exatamente, a questão de município, né?
Tem a sua legislação. Precisa padronizar, precisa profissionalizar, precisa tratar esse assunto com seriedade, a rapidez que ele exige, sem a tal da licença tácita, ou seja, o governo se omite e a operadora coloca onde é que quer. O governo não pode agir de uma maneira reativa dessa forma, né? Então, essas são medidas que a Anatel pode estar discutindo junto com o Congresso com muita rapidez e celeridade e que vão ter um impacto muito grande na melhoria da rede, aí melhora o sinal, melhora a qualidade, o atendimento ao consumidor numa cadeia muito virtuosa que a gente vai ter. E, para finalizar, a verdade é que a telefonia móvel, ela não está presente em mais do que 60% dos municípios brasileiros. E a internet ainda é um privilégio, sabe, Mariana? Então, a gente pode dizer, mas já melhorou muito, as telecomunicações avançou, todo mundo tem o seu celular. Não é bem assim. Ainda dá para melhorar muito. Esse relatório, mais uma vez, deve ser acessado, especialmente pela Anatel, pelos reguladores, pelos especialistas, pelos legisladores. Ele está lá no site da Câmara. Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, www.câmara.leg.br/ccti. E a principal lição, eu diria, se as políticas do governo não mudarem, nada, nada, nada vai mudar no mundo desigual das telecomunicações no Brasil.
É um desafio, né? Uma cobrança, tem que ver quanto tempo isso vai levar, né, Beth, para mudar.
É, na verdade, a gente não tem muito mais tempo, né? A gente já está atrasado, o tempo já está passando, e a gente vê aí, inclusive, nesses movimentos desse fim de semana, a relevância, a importância das redes sociais, do Twitter, do WhatsApp, na mobilização, na politização, na reeducação, no povo fazendo ou não a sua própria história, independente de qual seja o resultado, as telecomunicações protagonizando cada vez mais as decisões políticas e determinando o futuro do país. Só precisa realmente democratizar esse acesso para que a gente possa ter decisões muito mais balizadas e sustentáveis para um futuro melhor.
Mariana, Beth, você pode repetir o e-mail da comissão onde o relatório está disponível?
Então, www.câmara.leg.br/cctci, de Comissão de Ciência e Tecnologia Informática. E lá, logo a primeira notícia na página inicial.
Tá ótimo. Obrigado,
Comissão
Beth.
De Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Comunicação e Informática. Faltou comunicação. Isso. E
CCTCI.
Mais uma vez, a Câmara dos Deputados protagonizando e num debate técnico, que também é político e sério, com coragem e isenção, participando aí da discussão dos rumos de uma política real de telecomunicações para o Brasil, que agora ninguém tem dúvida nenhuma está focada para a banda larga, mas que não se traduz isso nem na legislação, nem na regulação atual.
Certo.
Está ótimo. Beth Veloso volta na terça que vem com o Papo de Futuro.
Muito obrigada, uma ótima semana para todo mundo.
Para você
tchau,
também, Beth.
Boa
e
semana.
Lembrando o nosso e-mail, né? Papo de Futuro, @...
câmara.leg.br.
Isso aí, conversa com a gente.
Tá ótimo. Bom dia, Beth.
Bom dia.